a revolução não trouxe, digamos, no meu caso, não trouxe assim grandes alterações. Houve um período um bocado esquisito, logo aquela fase do PREC. Eu lembro nós estarmos na Jugoslávia e recebermos um telex ou uma coisa qualquer dessas, a pedir para nos solidarizarmos com o resto do pessoal da fundação que entrava todo em greve. Nós fizemos greve num país comunista. E então houve uma votação entre nós, da companhia toda de Bailado, grupo Gulbenkian de Bailado, creio eu, ou Ballet Gulbenkian, eu não sei. E estávamos em Split. Íamos fazer uns espetáculos até ao ar livre e depois íamos para ir para uma ilha daquelas ilhas que há ali ao largo da Croácia. Zadar, um nome assim estranho. E decidimos aderir à greve. E então fizemos greve, não houve espetáculo, foi um problema. Tivemos semi-presos, digamos, até que viemos embora. O material ficou retido, porque os tipos queriam uma indenização, uma coisa qualquer assim parecida. E pronto. Depois houve um inquérito na Gulbenkian de como é que as coisas tinham passado. E a coisa ficou assim arrumada. Não houve assim mais nada. Porque, de resto, não houve assim nada. O que aconteceu ao longo da minha carreira? É, digamos, a grande evolução dos equipamentos, sobretudo ao nível das mesas de luzes.
Pois, essa era a pergunta que eu lhe ia fazer a seguir, ou seja, a
Isso.
nível do material, do tipo de material utilizado.
Depois podemos entrar
Sim, acho que sim.
nessa área. Porque aí é que houve realmente digamos, a maior evolução de todas, até uma certa altura, depois disso apareceram outras coisas, foi ao nível das mesas de luzes, quando apareceram as memórias e, portanto, poder registar as memórias e pequenas. Digamos, a repetição dos espetáculos ser fiel,
Ser fiel,
porque as mesas manuais têm uma certa imprecisão, não é? De maneira que era sempre um pouco mais ou menos. Enquanto que um computador aquilo registra assim e é sempre assim. Pode haver outras coisas que têm alterações, tá? Diferenças de temperatura nos dímeros, ou coisa
pois.
assim do género, façam com que eles respondam de uma maneira diferente. Mas isso é pouco normal, pouco frequente e
E
pouco perceptível.
pouco perspectiva,
Mas de resto, isso é que foi a grande evolução. Do equipamento de iluminação propriamente dito, dos projetores, a grande evolução foi ao nível das lâmpadas. As lâmpadas é que passaram das ampolas de vidro, que eram muito grandes, para as lâmpadas em quartzo e halogénio, e reduzindo a dimensão das lâmpadas de uma maneira drástica, digamos. Uma lâmpada que tinha para aí 8 centímetros ou quase 10 centímetros, algumas até tinham mais. Havia lâmpadas assim, deste tamanho, não é? Mas uma lâmpada com 10 centímetros de diâmetro passou a ter 2,
E muito mais luminosidade,
2,5. Como?
e muito mais lumens, e
Sim,
luminosidade também.
com mais luminosidade também, passou-se a produzir lâmpadas com uma temperatura de cor mais elevada, outras menos elevadas, temperaturas de cor mais baixa, normalmente são lâmpadas com mais duração, uma vida mais longa. Depois também se criaram outras lâmpadas, que eram as lâmpadas monoplanas e biplanas. É assim uma coisa um bocado estranha.
Os filamentos, tem a ver com
Exatamente.
filamentos, sim.
O monoplano é, portanto, um plano só, e biplano são dois planos dos
Os
filamentos.
filamentos. São
Essas
os
lâmpadas
T11,
biplanas.
os T19, não é? Que tem a
Pois,
ver com
as
isso.
lâmpadas biplanas têm uma vantagem. Porque, digamos, reduz-se a dimensão do filamento, fica mais parecido com um ponto. E a partir daí, digamos, a ótica do projetor funciona melhor. Por outro lado, tem um grande problema que é os dois filamentos estão muito próximos um do outro e a mais pequena coisa, a
Fundo.
oscilação, a lâmpada funde. E é muito caro. Portanto, digamos, de certa maneira, um bocadinho em detrimento da qualidade, mas
Da longevidade.
da longevidade das lâmpadas, eu preferia as monoplanas. Isso reduziu um bocado o tamanho dos projetores, porque as lanternas, quer dizer, aquela parte do projetor onde está a lâmpada, tinha uma dimensão que tinha que ver com a dimensão da lâmpada,
Pois,
como o espelho e
claro.
tudo mais. A partir das lâmpadas mais pequenas, digamos, essa parte do projetor reduziu. A outra parte ótica, essa não reduziu nada, porque as leis da ótica são iguaizinhas, claro. São as mesmas que eram antes do próprio Einstein ter andado a fazer
experiências.
Andar a estudar a lei da relatividade e ver a velocidade da luz e essas coisas. Outra coisa que também evoluiu muito foi o aparecimento de bons filtros.
Que resistem
a temperaturas elevadas dos projetores e tudo mais.
Antes, como é que antes dos filtros, como é que...
Eu lembro... Usava-se as lâmpadas pintadas com verniz, nas gambiarras. E naqueles panelões punha-se celofane, aquele papel transparente.
Sim, sim, sim.
Pronto, durava um certo tempo, houve um certo tempo em que ele começava a perder a cor e tal, e substituía-se. Depois apareceu uma coisa inglesa que se chamava cinemoide, e em Portugal apareceu uma coisa inglesa que se chamava cinemoide, e que é um material, como é que é dizer, comparado com os filtros de hoje, é mais espesso, mais duro, tinha a vantagem de não arder, que isso era muito importante, enquanto que o celofane podia incendiar. Se bem que o celofane, às vezes que eu utilizei celofane, nunca houve esse risco, porque eram lâmpadas que não aqueciam muito e com o celofane muito longe e com uma boa ventilação. Portanto, na minha mão e à minha beira nunca aconteceu isso arder. Não se punha celofane nos projetores propriamente ditos, porque isso aí não.
Aí
queimava em três tempos. Punha-se os panelões, no fundo é um refletor, era uma caixa pintada de branco com uma lâmpada lá dentro, não tinha mais nenhuma ciência. Portanto, o cinemoide apareceu por essa altura, não sei, nos anos 60 já havia o cinemoide, e com uma gama de cores muito, muito grande, e foram aparecendo mais. Depois apareceu um outro tipo de película, que é a que se utiliza hoje mais, que há vários fabricantes, os mais, digamos, os fabricantes mais representativos são a Rosco e a Lee. Os métodos deles de fabricação não são os mesmos, mas os resultados são mais ou menos a mesma coisa. A dimensão dos filtros também não é a mesma, embora seja a mesma quantidade. A Rosco optou por um formato mais estreito, não sei, o Dalí tem um metro e tal de largura, o outro tem metade, é mais ou menos isso. Em compensação, enquanto um tem, se venhamos 5 metros, o outro tem 10. Acaba por ser a mesma quantidade. Ali tem as cores, as referências das cores são muito parecidas com as do antigo cinemoide. Por exemplo, o vermelho no cinemoide era 6, no Li é 106, por exemplo. O rosa qualquer era o 11, no Li é 111. É mais ou menos a referência, é muito, muito parecida com a dos cinemoides.